está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
O que você está levando em sua canoa para apresentar após chegar à última catarata a Deus na eternidade, no dia do juízo final? Sempre é uma questão muito complicada trazer novos temas para os livretos, para a literatura e para o rádio. E o que é mais difícil ainda, fazer entender os diferentes temas que Deus tem nos dado para as entrevistas. E eu fico sempre com um tanto de receio de não ser compreendido quando faço perguntas assim um tanto estranhas. Porque queremos analisar os assuntos eternos e bíblicos, porém, precisamos trazer uma nova roupagem. E quando estas novas temáticas não são compreendidas, o meu tema é totalmente inútil. E sempre fico preocupado com a compreensão da pergunta que faço em entrevistas em lugares estranhos onde ninguém me conhece. E fico muito feliz quando as pessoas de minha igreja ou da minha família entendem o que eu quero atingir e entender. Quando estive em Nova York, pronto para ir a Cataratas do Niágara, que fica próximo a Nova York, recebi um e-mail de minha esposa que me emocionou. E ela escreveu o meu barquinho, e-mail de Natália Hort, do Brasil para os Estados Unidos. Mário, analisando o seu tema, que pretende escrever no Canadá, o que você leva no barquinho para a última catarata, eu cheguei à seguinte conclusão. Meu barquinho já navegou por muitos lindos e tranquilos rios, passou por florestas e eu ouvi o cântico de muitos pássaros. Foi uma maravilha. Mas também naveguei por rios perigosos, onde se via o perigo à distância. Pedras apontavam no rio e parecia que o meu barquinho não poderia passar. Porém, milagrosamente, Deus fez chover e as águas aumentaram e meu barquinho novamente continuou sua viagem. Estivemos também nas ondas do mar, enfrentando tormentas e achávamos que iríamos naufragar. Mas o mar se acalmou e o barquinho continuou viagem. Escreveu Natália. O que estou levando em meu barquinho realmente não é muita coisa. Mas tenho comigo Jesus Cristo, que é meu piloto e está no comando. O que eu faço durante a viagem para a última catarata? Desde que aceitei a Jesus em meu barquinho, estou convidando muitas pessoas a fazer o mesmo. E Natália continuou, você pergunta o que eu faço durante a minha viagem para a última catarata? Desde que aceitei a Jesus em meu barquinho, estou convidando muitas pessoas a fazer o mesmo, pois também eles devem estar prontos para a sua última catarata. E tenho muitas pessoas que estão comigo e me ajudam a remar quando eu canso e tomam conta de mim. Eu desejo ter ao meu lado o barquinho de meu esposo, dos filhos, netos e de muitos amigos. Que maravilha será quando nós todos tivermos passado pela última catarata e acordaremos no porto seguro da eternidade para o grande reencontro com milhares de irmãos, pais, filhos e amigos. Então entoaremos os louvores a Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Que glória será! Assim, escreveu Natália para me animar a sair de Nova York para as entrevistas junto às Cataratas do Niágara. Obrigado, Natália, por esse incentivo que me deu forças para seguir enfrentando um mundo completamente desconhecido, onde não tive nenhum único amigo conhecido que viesse me ver ou que eu pudesse encontrar ali, e também não encontrei ninguém. Muito obrigado pelo seu barquinho que anda do meu lado e tem estas experiências maravilhosas à procura, sim, à procura da última catarata.
Os homens vivem sempre ocupados. embarcar-se com o seu destino final. Jogam suas forças nos prazeres
Deus, em nome de Jesus, suplicamos neste instante que auxilies os nossos irmãos onde estão lutando para, com sua pequena embarcação, em sua pequena canoa, vencer as correntezas, sim, navegar contra a correnteza do mal que nos aflige. E quando algum dia então seremos surpreendidos pela última catarata, que então tenhamos guardado a fé, tenhamos conosco no barquinho o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Peço que, neste momento, a tua presença no barquinho de todos nossos irmãos seja percebível e que possam se sentir fortes para enfrentar as tempestades da vida, não se deixar esmorecer, mas permanecer firmes até aquele grande dia do grande encontro com todos nossos irmãos e com o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo.
Céu ou para o inferno, arrependi dos meus pecados e a Jesus Cristo entreguei. O Salvador estendeu as mãos, me resgatou e fechou as portas.
Fechou as portas.
Fechou as portas do inferno.
Estão as chaves em suas mãos.
Fechou as portas, rock e glória. O dia não haverá que irei ao tal lugar, pois Cristo me salvou, fechou as portas.
O quarteto de Iliade diz que Jesus fechou a porta do inferno e está com a chave, mas fechou somente para aquele que o aceitou. Nós temos uma divisão muito clara entre os salvos e os perdidos. E nós temos também e teremos essa divisão muito mais forte ainda quando avançam agora duas religiões, uma contra a outra. Os islamitas fanáticos que perseguem os cristãos e matam por todo o mundo. A Austrália determinou que aqueles que querem seguir com esse terrorismo devem abandonar o seu país. Mas nós vamos ter uma grande dificuldade, pois a maioria sequer crê no seu Redentor. Ninguém tem a chave do inferno. Sim, serão lançados no inferno, porque nem religião tem, nem fé em Deus possuem. Vivem completamente distantes de Deus. Eu escrevi para o meu irmão que eu não quero mais fazer entrevistas na Europa, porque a Europa perdeu o seu Deus, perdeu a sua fé, e agora devem lutar sem fé por um Deus que não lhes pertence, por um Deus em quem eles não acreditam. Está na hora de firmarmos a nossa posição diante de Deus para seguir conquistando outros para a vida ou cair no juízo eterno, conforme diz o quarteto Gileade na próxima música.
Ao Egito eu não volto mais, porque meu Deus me libertou, e como o povo de Israel eu livre sou, livre sou. Atravessei o grande mar e Faraó ficou pra trás, não vivo mais na escravidão, agora livre sou,
livre sou.
Do Egito Deus me libertou,
livre sou.
Deus me libertou, pois Jesus morreu por mim, seu sangue me livrou,
livre sou.
Do Egito Deus me libertou,
livre sou.
Deus me libertou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Queremos avaliar agora a primeira parte do tema: o que você leva em sua canoa para a última, para a sua última catarata? Mas antes, permitam-me dizer o quanto representa para mim, durante tantos anos, décadas, que você nos acompanha. E as pessoas novas, de repente pessoas escrevem lá do norte do Brasil dizendo que nos acompanham ainda pela rádio ou internet, pelo site, pelo Face ou pelas mensagens gravadas que você pode assistir no site www.ecosdaliberdade.com.br. Sob rádio você tem toda a nossa programação gravada e sob literatura você tem todos os livros digitais. Então participe em qualquer parte do mundo onde você está e escreva-nos. Escreva para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. E agora, me diga, o que você tem em sua canoa que vai valer após a sua queda na última catarata? Concluída a escrita em Nova York, aproveitei a viagem para escrever também junto às cataratas do Niágara, no Canadá. A viagem a Toronto durou apenas uma hora e eu tive que me apresentar à polícia aduaneira para entrar no Canadá. A apresentação dos documentos sempre é envolvida com temor, na expectativa de que a documentação esteja de acordo com as leis do país, e eu só fiz um anexo ao visto americano via internet, que custou $7, e foi rapidamente feito. Mas então cheguei e observei à distância os policiais aduaneiros que faziam o trabalho de verificação dos documentos, e me chamou a atenção que não havia pessoas fortemente armadas, nenhum uniforme e aparelhos de comunicação. Todos os policiais canadenses estavam em vestes simples e normais. Mas os aduaneiros podem mandar para a sala de interrogatório. Eu já passei por isso em Edmonton, no Canadá, quando chegamos com minha esposa, onde os intrusos então são presos e deportados. Naquela época fomos interrogados e fomos adiante, mas eu fui recebido desta vez por uma jovem de aparência muito jovem, e até perguntei a sua idade e ela disse que são 22 anos de idade. Ela abriu meus documentos com olhares clínicos de sua profissão, analisou e percebeu que a validade do passaporte e o visto de entrada em seu país estavam corretos e me deu o simpático bem-vindo ao Canadá. A simpatia da jovem policial me encorajou a entrevistá-la lá na aduana. E eu lhe disse: vejo que você é uma jovem, me atende com muita gentileza, mas eu devo lhe apresentar meu passaporte com o visto e tudo deve estar válido. Agora eu lhe desejo fazer uma entrevista para escrever em meu novo tema para o qual vim aqui ao Canadá. O que você leva em sua canoa para a sua última catarata da vida? Expliquei o título do tema que eu iria começar a escrever. Algum dia você e eu vamos chegar à última catarata da vida, eu lhe expliquei. O que você precisa ter em sua bagagem ao despertar após cair na última catarata, eu questionei. A jovem ficou impressionada com a pergunta e eu lhe disse, para não fazê-la perder mais tempo, eu lhe expliquei. Eu acabo de descobrir um item da bagagem que devemos levar em nossa canoa para a última catarata, que é o nosso passaporte com visto, e tudo deve estar válido para a eternidade. Obrigado, moça, pela primeira entrevista no Canadá. Concluí e entrei para o seu país. Você pode solicitar o nosso livreto? Você possui seu passaporte válido? A diferença após a última catarata é que todos nós chegaremos à aduana do reino de Deus, do reino dos céus ou do reino do inferno, à direita ou à esquerda, vida ou condenação eterna. Teremos naquele momento nosso passaporte válido com o visto de Jesus Cristo, que nos permitirá entrar no reino de Deus para a glória eterna. Não podemos remar um só dia em nossa canoa sem o nosso documento expedido pelo único embaixador Jesus Cristo, que veio para nos oferecer o passaporte e o visto para a salvação eterna, para a entrada naquele país de glória e luz. Nossa preocupação diária deve ser, ao sair pela manhã ou ao deitar à noite, que o passaporte esteja em dia e sempre conosco, pois podemos chegar à última catarata no trabalho, na esquina ao sair de casa, ou dormindo, como me aconteceu. Apenas minha família me acordou, mas eu estaria lá. Naquela noite, quando estive no Canadá, eu não devia sair da porta do quarto do hotel sem me certificar de que meu passaporte estivesse comigo, pois a única segurança que eu possuía lá no Canadá foi meu passaporte com o visto canadense, que era um simples e-mail eletrônico, um visto eletrônico que o consulado canadense me concedeu. Católicos, evangélicos, crentes, pentecostais, neopentecostais, todos frequentam suas igrejas, ofertam dízimos, alguns até doam suas propriedades para ganhar três em troca daquela uma que eles oferecem, assim prometem os pastores hoje, e lá na glória como será? Ao despertar na eternidade, o que será seu? O que você terá em seu documento para a eternidade? Aqui muitos vivem sem passaporte, dia a dia saem de casa, alguns nunca voltam mais, milhões nunca mais voltam para casa. Algumas pessoas nunca tiveram visto carimbado pelo sangue de Jesus Cristo, outros já perderam a validade de sua conversão há muito tempo e foram riscados do livro da vida por seus pecados, por suas caminhadas em caminhos onde Deus não está presente. Quando morrem, os religiosos precisam declarar piamente diante da reunião solene do sepultamento: este nosso irmão foi promovido para a glória. Será que vai ser assim? Será promovido para a glória aquele que não teve seu passaporte válido, que não estava em ordem com Deus e com a vida eterna, com seus atos manchando o livro da sua vida? Todas as obras aparecerão naquele dia. Você possui o seu passaporte válido em sua canoa para, ao chegar à última catarata de sua vida, pela manhã ou à noitezinha, aos 12, 13 ou aos 90 anos de idade? Você tem em sua canoa um passaporte válido para a salvação eterna?
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.